É um desafio para toda a humanidade, do mesmo modo, com exigências diferentes, mediante os dons que cada um tem para colocar ao serviço de todos. E permitam fazer um parênteses de agradecer às três, né, estas incorrigíveis três, que agora, heroicamente, mantêm o programa de casa, e quero pedir desculpa aos vizinhos e à família de cada uma delas por estes incómodos matinais. E a todos aqueles, aos nossos mais 250 funcionários, trabalhadores, que mantêm tudo a funcionar impecavelmente, com o sacrifício de o fazerem nas circunstâncias presentes. Por isso, a minha homenagem a todos. E também àquelas mamás que estão grávidas, como a nossa Joaninha, uma bênção especial neste tempo tão exigente, tão estranho, tão difícil. Certamente que no coração da Joana e de todas as mães grávidas, que passam muitas preocupações adicionais, e queremos também que se sintam confortáveis e que acreditem que tudo isto passará, e os meninos e as meninas serão saudáveis e serão esperança para o mundo. E ela que não faça um programa sobre mim e o Bento Rodrigues, com esta conversa ela mexe. mas é um sentimento verdadeiro, que eu acredito que as mães se preocupam e pensam tantas coisas nestes momentos.
Falando agora de outros temas menos simpáticos, as igrejas estão fechadas, mas os meios digitais têm estado a aproximar mais as pessoas. Têm essa percepção?
É assim, as igrejas não estão fechadas. O que aconteceu é que a Conferência Episcopal e o Santo Padre e tantos países do mundo decretaram o fim, a suspensão das celebrações comunitárias. As igrejas continuam a celebrar a Eucaristia, os sacerdotes continuam a celebrar pelo povo e não com o povo. E há igrejas que estão abertas, tendo condições para isso. E, portanto, as pessoas... Agora, nós não podemos fazer nada, nem devemos, por consciência e responsabilidade, estar a convidar as pessoas para ir à igreja fazer o que quer que seja. Porque o sair de casa e encontrar-se com A ou com B significa a possibilidade de contágio. E daí a responsabilidade da igreja de impedir que qualquer coisa seja um convite para o crime.
E daí
neste
o
caso.
Recurso às redes sociais, que tem sido muito utilizado, tem este feedback, há muita gente de facto a seguir pelas redes sociais.
Tem sido uma surpresa muito agradável, de norte a sul do país, do interior ao litoral, em todo o mundo nós vemos até uma oferta muito, muito para além daquilo que em princípio podíamos estar à espera, porque até da parte de sacerdotes ou comunidades que não costumam estar presentes no mundo da internet, agora surpreendem-nos todos com essa presença. E queremos felicitar todos os sacerdotes e colaboradores das paróquias que se tenham também transfigurado, não digo que passem a fazer os programas em casa, mas também se tenham desmultiplicado, de maneira a que todas as comunidades possam estar presentes na internet para chegar aos mais sós e àqueles que estão isolados em casa.
Além da intervenção espiritual, há também ajuda material de que muitos portugueses precisam nesta altura. O que é que a Igreja está a fazer a esse nível?
Nós, aliás, estávamos a treinar muito aquilo que era o pedido do Papa Francisco, a Igreja em saída, e nós estamos fora há muito tempo. O facto de não haver celebrações comunitárias não significa que estamos na linha da frente. Estamos quando qualquer um dos nossos irmãos ou irmãs também o estão, seja no hospital, seja na polícia, seja nos órgãos de comunicação social, seja em tantos locais. As nossas instituições, que são a esmagadora maioria das instituições sociais, estão na linha da frente, infelizmente algumas a viver momentos de muito pânico e trágicas, mas nós estamos na linha da frente e estamos a começar a criar condições para lembrar mais uma vez aqueles que são os últimos. Os pobres não podem esperar. E nós temos consciência que há muita gente no nosso país, na nossa comunidade, que nestas circunstâncias fica imediatamente sem segurança nenhuma. Sejam, vamos lembrar, as empregadas domésticas, sejam os cuidadores informais, sejam aquelas pessoas que vivem no nosso país, é uma percentagem muito elevada, aquela economia, como é que se diz, a economia paralela aos biscates, a economia informal, não é? Há muita gente no nosso país, uma percentagem muito significativa de pessoas que têm uma economia muito, muito frágil.
E em concreto, que ajuda material é que a Igreja está a dar?
Oh, Anabela, nós, nem todas as dioceses portuguesas, que são 20, as Cáritas diocesanas estão na linha da frente. Eu posso falar por aquilo que é o trabalho da Cáritas Lisboa, como é óbvio. E na nossa diocese, em Lisboa, como é o caso, nós já partilhamos mais de 200 mil euros em apoio direto ao Banco de Emergência Alimentar, em à comunidade Vida e Paz para manter a normalidade da assistência aos sem-abrigo, a Casa do Gaiato, que é uma instituição que acolhe crianças no Patriarcado de Lisboa, que foi herdada da Casa do Gaiato original, e também temos subsidiado muitas paróquias do Patriarcado de Lisboa que têm alimentação, que cedem alimentação, têm cantina social, digamos assim, e entregam cabazes alimentares, ou seja, estamos na linha da frente desde a primeira hora a proporcionar aos últimos aquilo que é essencial.
O Dom Américo também é presidente do Conselho de Administração da Rádio Renascença. Nestes tempos fala-se muito das dificuldades que os meios de comunicação atravessam. A Renascença pondera avançar também para layoff em alguns setores?
Nós não ponderamos que isso aconteça. Aliás, estamos a aguardar aquilo que são as medidas que o Governo vai anunciar para o setor da comunicação social. Como sabem, porventura, os nossos ouvintes, este setor da comunicação social está em crise já há algum tempo, ou seja, já há alguns meses, até anos, últimos anos, que os mídias vivem com dificuldade, seja a imprensa escrita, seja a televisão, seja a rádio, enfim, é um setor que vai tendo dificuldades de se, enfim, adaptar a estas novas circunstâncias, principalmente com a luta desigual do digital, como é óbvio, e vem o papão do Google, do Facebook e dessas coisas todas. Mas o que é certo é que, e também atendendo à nossa matriz católica, somos a emissora católica portuguesa, nós não faremos nada, absolutamente nada, que prejudique os nossos trabalhadores.
Uma das medidas que se tem falado é a possibilidade do Governo injetar dinheiro nos órgãos de informação através da compra de espaços publicitários, a tal publicidade institucional. Não há riscos aqui de uma politização, de uma colagem à política do Governo?
Eu estive aqui há uns meses num colóquio promovido pelo Sindicato de Jornalistas em que se refletia sobre essa questão e sobre as várias possibilidades que na Europa acontecem da intervenção do Estado direta, injeção direta nos órgãos de comunicação social. E há muitas possibilidades, umas são mais, digamos que defendem mais essa situação, outras porventura podem ser mais frágeis, mas eu tenho que acreditar principalmente naquilo que é a capacidade de obedecer a um código deontológico, quando falamos de jornalistas, e naquilo que é a verdade de cada um dos órgãos de comunicação.
Seria uma boa solução.
A seriedade. É assim, é uma das que está em cima da mesa, mas vamos ver o que é que o Governo vai anunciar.
Também é responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude, que Lisboa vai receber em 2022 por causa desta pandemia. Há vários passos que estão adiados, nomeadamente a entrega dos símbolos das jornadas a Portugal. Agora também já deveriam ser conhecidos o logotipo, o hino das jornadas. Quando é que isso vai ser anunciado? Tem alguma ideia?
Nós gostaríamos que fosse amanhã, significaria que a pandemia estava ultrapassada. O que nós queremos dizer aos jovens e que o Papa Francisco já disse no passado domingo, em que os convidou em novembro, no Cristo Rei, 22 de novembro deste ano, podermos ir lá buscar a cruz e o ícone das jornadas, o que nós convidamos é que cada um se disponibilize para o voluntariado naquilo que são ações imediatas, locais, na realidade das suas vidas, porque a organização da jornada tem que esperar, né? Nós não paramos, mas estamos em subterrâneo, digamos assim, porque a prioridade de todos e de cada um, dos jovens e dos menos jovens, é de facto combatermos esta pandemia. E por isso o hino, o logo e tudo aquilo que são outras ações que estavam previstas vão sendo adiadas para que no dia a seguir à pandemia ser vencida, temos muito tempo e muitas oportunidades de retomarmos esta caminhada rumo à Jornada Mundial da Juventude.
Antes de terminarmos, Dom Américo Aguiar está nas 3 da manhã na Renascença. Esta semana a Renascença celebra mais um aniversário. Antes de nos despedirmos, eu pedia-lhe que deixasse uma mensagem especial para assinalar a data. Este ano vai ser vivida de uma forma diferente, não é? Porque a rádio também teve que se adaptar a esta nova realidade que vivemos. Mas uma mensagem para a rádio.
Então é assim, para a nossa e para a rádio como um quê? Já nem sei o que é que ia dizer. Bem, então é assim. Apanhaste surpresa, vocês são mais. Exatamente. Bem, o que eu queria dizer é o seguinte. Nós temos 83 anos, salvo erro, 82, 83 anos. É uma senhora que já viveu muito. É uma senhora que já ultrapassou muitas dificuldades, muitos problemas, mudança de regime, enfim, tantas e tantas circunstâncias. E o estarmos aqui hoje significa que vencemos juntos. E o que eu quero dizer a todos os ouvintes e a todos aqueles que vivem este mundo da rádio como a sua vida, que nós continuaremos a ser vencedores e estaremos cá para o 100º aniversário, para todos os aniversários, sempre com a rádio. Porque a rádio tem esta capacidade de se adaptar sempre a cada cultura, a cada tempo, a cada modernidade e a cada dificuldade maior. Eu acho que não há meio mais próximo de cada ouvinte, mesmo do tal pobre, do último, que seja tão presente e tão acompanhador como é a rádio, como são as 3 da manhã e como é toda a programação e como são todos os profissionais desta magnífica casa que nos emociona com o exemplo de heroicidade com que trabalham nestes dias de pandemia.